juros de financiamento, pode e deve ser o mercado de arrendamento. Recordar-se-á que quando o arrendamento era livre, na primeira metade do século XX, grande parte do investimento das então caixas de previdência foram precisamente na construção de habitação como fonte de financiamento. Não sei como é noutras cidades, mas grande parte de das Avenidas Novas e de Alvalade foram financiados com verbas das caixas de previdência. Porquê? Porque era uma forma de aplicação do investimento com um retorno assegurado por via do pagamento das rendas. E foi assim até que na segunda metade do século XX as rendas estiveram congeladas. E foi assim que o arrendamento deixou de ser uma fonte de rendimento, quer para a segurança social, quer para os privados que deixaram de fazer o investimento em prédios de rendimento. Hoje estamos num paradigma novo, felizmente, do mercado da habitação, onde é essencial retomar o mercado de arrendamento como regra, em vez do endividamento das famílias na compra de casa própria, e onde, por isso, temos de novo um mercado de arrendamento, que é um mercado de arrendamento livre. E isso significa que o arrendamento deve voltar a ser um bom investimento. E num país onde é necessário canalizar e mobilizar recursos para o investimento para o arrendamento, e havendo recursos parqueados no Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, que são aplicados ou em dívidas soberanas ou em outras aplicações financeiras, todas elas de risco superior ao risco do investimento imobiliário, é uma boa forma de gestão do Fundo de Estabilização Financeira, o investimento para arrendamento. Claro que não pode investir a totalidade do fundo, mas pode e deve, como aliás consta de uma portaria, desde o tempo do ministro Bagão Félix, a percentagem do Fundo de Estabilização que pode ser afeto a este tipo de investimento. E este é um investimento estratégico que é importante fazer porque resolve dois problemas de uma só vez. Em primeiro lugar, aumenta o número de fogos disponíveis para o mercado de arrendamento. Em segundo lugar, diversifica as fontes de financiamento da Segurança Social. Eu não lhe sei dizer qual é o ponto de situação do fundo. Agora, sei lhe dizer o racional dessa medida e porque é que entendo e continuo a entender que essa medida é uma medida duplamente útil para responder à crise da habitação e para diversificar as fontes de financiamento da Segurança Social. E quero-lhe finalmente dizer, só para rematar, mais uma terceira coisa. É verdade que hoje a Segurança Social está sob uma grande pressão. Mas graças ao esforço de capitalização da Segurança Social, que foi feito na legislatura anterior, a Segurança Social está hoje em condições de dar a resposta que tem dado, permitindo que as empresas não tenham de recorrer à medida do layoff normal, mas possam ter beneficiado do layoff simplificado, que tenhamos a reforçar as medidas de acesso a todas as prestações sociais mínimas, que tenhamos criado um conjunto de prestações sociais novas, seja para sócios-gerentes, seja para trabalhadores independentes, seja para trabalhadores informais, que não tinham qualquer forma de proteção, e podemos fazer isto hoje com segurança e com tranquilidade, porque fortalecemos durante 4 anos a Segurança Social. E é isso que vamos continuar a fazer, e é isso que retomaremos a fazer assim que a economia volta a crescer. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. É a vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, os surtos que se têm registado na região de Lisboa chamam-nos a nossa atenção para 3 preocupações fundamentais: as condições de trabalho, de transporte e de habitação de uma parte da nossa população. Pede-se às autoridades que sejam capazes de atuar neste momento, como é preciso atuar sempre, tendo em conta os dados da ciência, tendo em conta os factos e seguramente com o imperativo da solidariedade. E é por isso que nos parece inaceitável que o Presidente da Câmara da Azambuja exija uma cerca de sanitária num bairro por causa de uma família de 6 pessoas que está, infelizmente, contaminada. Não resolve, e para que se tenha noção das proporções, no mesmo concelho, na Sonai Distribuição houve cerca de 180 casos, na Avipronto 130. E, portanto, mais uma vez, conhecendo os factos, com a ciência e com a solidariedade, é que se atua. Não podemos estigmatizar os trabalhadores mais pobres deste país. os que continuaram todos os dias, mesmo durante o estado de emergência, a fazer quilómetros em transportes para trabalhar na distribuição, na limpeza, na construção civil, com baixos salários que os condenam tantas vezes a viver em casas sem condições. A esses, a essa linha da frente, devemos solidariedade e devemos medidas concretas para preservar a sua saúde, medidas sobre o transporte, sobre o trabalho, sobre a habitação. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, queria-lhe falar também de um outro tema que acabou, aliás, de referir, o regime de layoff. O regime de layoff corta um terço do salário dos trabalhadores e num país em que os salários já são tão baixos, baixos demais antes da pandemia, é tão difícil pagar as contas até ao final do mês com um terço do salário cortado. Tantas famílias estão a ser empurradas para a pobreza. É certo que muitas empresas que estão agora em layoff não vão conseguir retomar a atividade normal até ao final do ano, mas não podem continuar a ser os trabalhadores a pagar a fatura maior. Os apoios às empresas para manter os salários, seja layoff ou outra medida, devem, do nosso ponto de vista, ter dois critérios: pagar os salários a 100% e salvaguardar a segurança social. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, deixo-lhe duas propostas concretas. Em primeiro lugar, completar a proteção da sustentabilidade da segurança social, não só mantendo as transferências do orçamento que cobrem os custos do layoff, mas também repondo os fundos perdidos pela quebra de receita em taxa social única patronal. Esta crise não pode destabilizar a proteção futura de quem hoje trabalha. E uma segunda proposta. Hoje só é garantido a 100% do salário base aos trabalhadores que têm o salário mínimo nacional. Essa garantia continua a lançar muitas famílias na pobreza. E a nossa proposta é que o limiar para o pagamento a 100% do salário aos trabalhadores em empresas em layoff passe para o valor de um salário mínimo e meio, isto é, 952 euros. Não resolverá todos os casos, mas será importante para parar o empobrecimento das famílias. E pergunto-lhe se considera estas propostas.
Obrigado. Senhora Deputada Catarina Martins, para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. É evidente que o vírus não atinge todos por igual, porque o vírus, pelo contrário, exponencia a diferença entre todos. E por isso atinge mais duramente aqueles que vivem em situação de maior precariedade no trabalho, maior precariedade na habitação, e que estão mais expostos ao contacto através das formas mais diversas. E isso justificou que nós, a semana passada, tínhamos adiado, relativamente à região de Lisboa e Vale do Tejo, a entrada nesta nova fase de desconfinamento em que estávamos. Tem sido feito um trabalho muito direcionado e muito focado, precisamente para as situações de risco particularmente identificado. Trabalhadores de empresas de trabalho temporário e também os trabalhadores das obras. Isso tem permitido, aliás, no esforço que tem sido feito nos últimos dias, determinar bem qual é o universo do problema, a dimensão do problema, a sua localização. É hoje muito claro que a prevalência das situações são em 5 dos concelhos da área, dos 18 concelhos da área metropolitana, e quais são as caracterizações que temos. E essa caracterização é muito importante para podermos delimitar qual é a esfera de atuação e podermos concentrar aí os esforços de atuação. Quanto à adoção de medidas de cercas ou qualquer medida de caráter discriminatório, é absolutamente inaceitável. A única coisa que é válido é aquilo que existe na lei, que tem que ser igual para todos. Estão sujeitos ao confinamento obrigatório quem está doente ou com quem convive ou esteve próximo de quem está contaminado, seja qual seja a etnia, a nacionalidade, a religião, o que for. E não têm que ser, nem podem ser adotadas medidas diferenciadas, nem num sentido, nem noutro. E o confinamento domiciliário dessas pessoas tem que ser assegurado. Ponto final, é assim com qualquer pessoa. Relativamente às medidas do layoff, como sabe, porque temos falado, estamos a ponderar como vai ser o pós-layoff simplificado. Nós temos um regime de layoff normal, que vigora desde os anos 80. Criámos um regime de layoff simplificado para responder a uma situação de emergência e que vigora até 30 de junho. E temos que pensar o que é que vai acontecer a seguir. Amanhã, no programa de estabilização, iremos definir qual será o novo regime que vigorará a partir do dia 1 de julho. Relativamente às duas perguntas que colocou, estou já em condições de responder a uma. O Orçamento de Estado assegurará à Segurança Social não só o acréscimo da despesa de natureza não contributiva, mas assegurará também a perda de receita contributiva por via das isenções da TSU que têm existido e que venham a prosseguir. Relativamente à segunda pergunta, amanhã terei condições para responder sim ou não, ou em que medida sim ou em que medida não. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua-nos a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bem, Sr. Ministro. Sr. Primeiro-Ministro, aguardaremos essas decisões. Não queria deixar de falar de uma outra urgência para o Bloco de Esquerda e que tem a ver com não deixar ninguém para trás, ou seja, com aqueles trabalhadores que, por as mais variadas razões, não têm acesso a subsídio de desemprego nem a nenhum apoio por perda de rendimento, seja porque as suas contribuições foram poucas, seja porque foram nenhumas e estavam em trabalho informal, muitas vezes resultado da sua extrema precariedade, da sua extrema vulnerabilidade. Neste momento é preciso encontrar soluções para estas pessoas. O Governo, aliás, já sinalizou esta necessidade. Mas a proposta que o Governo apresentou exclui muitos trabalhadores e tem valores tão baixos que, na verdade, podem não resolver nada. Na nossa opinião, Portugal deve criar um apoio especial para estes trabalhadores, os que estão excluídos dos apoios até agora, como aliás outros países estão a fazer, veja-se o caso de Espanha. A nossa proposta é que esse apoio não seja inferior ao valor do indexante de apoio social, ou seja, se duplique os atuais 219 euros que o Governo propôs e que abranja todos os que ficaram de fora dos apoios até agora. Esta é uma resposta de emergência que garante um mínimo para quem, tendo perdido o emprego e o rendimento, não tem neste momento acesso a nenhuma medida de apoio. E a pergunta que lhe faço é se está também o Governo a equacionar uma medida mais robusta de proteção destes trabalhadores.
Obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Ao longo destes meses, nós já adotámos um conjunto de medidas extraordinárias para responder a situações diversas. Desde logo, relativamente a prestações sociais consolidadas, como seja o subsídio de desemprego ou rendimento social de inserção, com a decisão da prorrogação extraordinária e automática de todos os subsídios de desemprego ou rendimento social de inserção, o que já permitiu que 40 mil pessoas não tivessem perdido estes subsídios com a sua prorrogação automática. Fizemos o mesmo relativamente aos reduzimos para metade o prazo de garantia para o acesso ao subsídio social de desemprego. E também fomos criando novas medidas extraordinárias, seja para os trabalhadores independentes, seja para os trabalhadores informais. É verdade que a excepcionalidade da medida também se traduziu, em muitos casos, numa fixação de uma prestação de baixa dimensão. A questão central a que temos que responder, e que responderemos amanhã, é se robustecemos essa medida de natureza extraordinária, como, por exemplo, o Bloco propôs, ou se encontramos um mecanismo que permita resolver o problema estrutural de integração no sistema contributivo, seja das situações de informalidade de natureza vária, seja o robustecimento da proteção social dos trabalhadores independentes. Essa é a opção que temos de fazer e amanhã, seguramente, teremos uma boa resposta para essa questão. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua-nos a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu julgo que a questão não é só o modelo da medida. Nós também queremos uma resposta estrutural e achamos até que este deve ser o momento de erradicar o trabalho informal.